Série que tem me chamado um novo ano sobre a mentoria de Jesus. Se você não me conhece, sou o Manuel, acho que esqueci de me apresentar nos avisos, sou pastor aqui da igreja e é um prazer. Assim, a gente tem falado desde o início do ano que se existe uma coisa importante para você começar um ano bem, um ano diferente, um ano novo de fato, é ele estar sobre a mentoria de Jesus. E eu trouxe aqui para vocês a ideia do ciclo do discernimento. Eu imagino que cada um de vocês devem ter tido uma preocupação em algum nível de fazer um planejamento para o seu ano, ter estabelecido metas e objetivos. Isso é muito importante. Se você não fez, por favor, faça ainda, porque o ano ainda vai começar. Daqui a 15 dias, quando o carnaval iniciar e terminar, é que o ano começa, não é isso? É assim a gente diz, que o ano só começa depois do carnaval. Então você tem tempo ainda para fazer o seu planejamento para o seu ano. E eu não sei se quando você fez o seu planejamento, você levou em consideração uma coisa muito importante, que é qual é a vontade de Deus. Qual é o tempo de Deus para a minha vida? A gente diz isso, que tudo tem um tempo, mas qual é o tempo de Deus para a sua vida? Porque isso tem a ver exatamente com a percepção. Você faz suas metas e traça seus planos e objetivos, mas você precisa considerar isso, porque o que é muito natural e normal as pessoas fazerem é levar em consideração apenas a sua própria vontade, seus sentimentos e tudo aquilo que eles desejam para si, e não pondera quase nunca sobre o que é que Deus quer. Esse planejamento que eu fiz, ele está com essa pergunta sempre atravessada no meio, assim como aquele alerta de notificação que fica o tempo todo aparecendo ali para a gente no nosso telefone, nos lembrando, olha, qual é a vontade de Deus? Ok, você quer isso, você quer seguir esse caminho, você quer chegar nesse lugar, mas o que Deus quer para a sua vida? Então, percepção é isso, Deus está agindo ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde você está, Deus está agindo, e a pergunta é, você tem percebido isso? E se você tem percebido, qual é a tua atitude em relação a isso? Você tem se envolvido com Deus? Você tem se engajado naquilo que Deus tem mostrado para a sua vida? Ou você, simplesmente, mais um domingo, vai ouvir Jesus falar com você e vai sair daqui e vai continuar seguindo o seu planejamento? Porque perceber é uma coisa e se envolver é outra, é como aquele surfista que está no mar esperando a onda, mas ele só surfa se ele subir nela. Assim, não adianta de nada você, ok, entender, Deus quer que eu siga esse caminho, mas você não se envolver. E isso tem uma coisa muito importante, porque às vezes a gente confunde essa coisa da direção com Deus com a gente não ter que enfrentar algumas dificuldades, alguns desafios. Já percebeu? É mais ou menos assim. Você está lidando com uma dificuldade, e aí você quer fugir de ter que lidar com sentimentos, com confrontos, com uma situação que vai causar dor. E aí você imagina assim, não, Deus não quer isso para mim. E aí você se envolve com outra coisa, porque você associa que talvez aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, o centro da vontade de Deus não seja você passar por algumas coisas. Já parou para perceber que a gente faz muito isso? Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que o centro da vontade de Deus para ele era o quê? Ir para a cruz. Enfrentar o sofrimento, a dor e a morte. Essa era a vontade de Deus. E ele se envolveu nisso. Ele mostrou para a gente as práticas espirituais, a oração, a meditação nas escrituras. Então, elas nos ajudam. Quando você utiliza as práticas espirituais, ou as disciplinas espirituais, como oração, leitura bíblica, participação na comunidade de fé, elas refinam a sua percepção. Elas vão lhe ajudando a cada vez mais entender a voz de Deus e compreender a sua vontade, abafar as vozes internas, né, e as externas também do mundo, que o tempo todo estão conflitando entre a direção de Deus e a direção que você deve tomar. E então isso lhe dá poder para perseverar, porque através da percepção, do envolvimento, das disciplinas espirituais, você tem a ação do Espírito Santo na sua vida para seguir, mesmo que difícil, em frente e terminar com gratidão e não com frustração, percebendo que, embora você planejou tanta coisa, no final aconteceu somente aquilo que Deus queria para a sua vida. E se você fizer um exercício aí rapidamente, você vai perceber quantas coisas você desejou, quantos lugares você queria alcançar e chegar, e eles não aconteceram, e você hoje pode dizer, olhando agora, ainda bem, graças a Deus. Alguém tem essa experiência aqui de perceber assim, poxa, eu tinha planejado uma coisa, e ainda bem que não aconteceu, ainda bem, meu Deus, que livramento, não é isso? porque exatamente a gente entende que no final, se a gente está indo para o lugar que Deus deseja, a gente não vai terminar frustrado, a gente vai terminar grato. Assim, a gente tem caminhado ao longo do Evangelho de João, e eu vou fazer uma breve retrospectiva para você de tudo aquilo que a gente falou até agora. Se você não escutou as mensagens anteriores, está no Spotify. Mas a gente começou olhando o capítulo inicial do Evangelho de João e a proposta de venha e veja. Percebemos que esse é um convite para uma jornada, para um relacionamento, e um convite para você analisar as evidências. Se você quer ter a percepção, Jesus não tem nenhum problema se você é cético enquanto a encontrar os sinais da sua ação, do seu mover, da sua vontade sobre a sua vida. Então ele convida, venha e veja. Foi assim que a gente viu João Batista dizer para as multidões: vão até ele, ouçam ele, vejam. Assim a gente viu Filipe falar com Natanael, que perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que isso é verdade mesmo? Talvez você nessa relação com Deus tenha da mesma forma essa ideia. Será isso mesmo, Manuel, de perceber que Deus está fazendo alguma coisa real? Eu não vi ainda nada, será que isso é verdade? Jesus não tem problema com isso, Jesus continua convidando as pessoas: venha e veja. Agora perceba que isso é um convite para uma jornada, não é para uma experiência apenas num culto de domingo, num momento específico em qualquer lugar, mas é para uma vida inteira. Quando Jesus nos convida a vir até ele, ver e ouvir dele o que ele tem para a nossa vida, esse é um convite para toda a vida. É uma jornada, não é uma corrida, é um tiro de 100 metros, mas é uma maratona. E você sabe que ninguém se prepara para correr uma maratona como quem se prepara para correr 100 metros. O treinamento é totalmente diferente, os exercícios são completamente diferentes, a alimentação é completamente diferente. Então, assim, na jornada com Jesus, o vem e veja é por toda uma vida. E assim a gente avançou, olhando exatamente para o capítulo 2, quando a gente percebe, diante de Caná da Galileia, da falta de vinho, a mãe de Jesus dizer para os serviçais que estavam ali na festa: façam o que ele mandar. E aí a gente percebeu que esse é um convite para a gente não somente ouvir Jesus, mas se engajar, a gente perceber o que Jesus quer para a nossa vida, mas se engajar fazendo o que ele quer, o que ele está pedindo. Porque de nada adianta você vir ouvir, você vir e ver, e simplesmente você não fazer nada com respeito a isso. A gente diz isso com frequência, não adianta, vai ser apenas mais um domingo, vai ser mais uma programação que você tem de final de semana, de algum lugar legal, bacana, escutar uma música, ouvir uma mensagem, se você não fazer o que Jesus lhe pedir. Jesus está falando com você, está mostrando aquilo que ele está realizando na sua vida, trazendo para você essa percepção, e o convite dele é: o que é que você vai fazer? E assim, a gente aprendeu isso e viu mais para frente, depois, Nicodemos conversando com Jesus, e a gente entendeu que essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, na verdade, é um desafio para a gente viver a nossa nova identidade em Cristo. Às vezes a gente está vivendo a nossa identidade com muito, muito baseada na nossa própria percepção acerca da gente mesmo, da nossa experiência, das nossas percepções, da cultura, daquilo que as outras pessoas falam sobre a gente. E quando a gente olhou para esse texto, a gente percebeu que Jesus está dizendo que você precisa viver a sua vida com base na sua nova identidade nele. Ao estar com ele, ao ouvi-lo e ao se engajar em fazer aquilo que ele está dizendo, então você tem a identidade de filho de Deus, de um discípulo de Jesus. Então você não é mais caracterizado pela identidade que você tinha até então, ou está até então assumindo, ou pelo aquilo que a cultura está dizendo à sua volta, ou pelo aquilo que as outras pessoas estão dizendo sobre você, mas você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, e você está sendo convidado a viver a partir dessa sua nova identidade. E assim a gente continuou agora com o encontro de Jesus no poço, em Sicar, na região da Samaria, com a mulher samaritana, e a gente percebeu que Jesus estava estimulando nós sermos todos fonte de vida. Você ser fonte de vida no seu trabalho, na faculdade, no consultório, na sua vizinhança, por onde você estiver andando e vivendo, você deixar transbordar essa vida que você tem recebido de Jesus para outras pessoas, assim como essa mulher que é ouvir Jesus, acreditar nas suas palavras, a se envolver no relacionamento com ele, voltou para a cidade e compartilhou com aqueles moradores que voltaram para encontrar-se com Jesus também e ter uma experiência com ele. Assim, nós somos convidados a ser uma fonte de vida. E depois a gente viu que, como a vida vai trazendo seus desafios, que às vezes a gente precisa buscar, pedir, confiar. Vimos o encontro de Jesus com o oficial romano que tem seu filho doente, e ali diante de Jesus, na expectativa do milagre, ele não vê nada acontecer. A gente foi aqui, então, desafiado a abandonar essa fé sensorial que está muito relacionada a experiências. Esse homem não viu absolutamente nada, apenas ouviu dizer que Jesus fazia alguns milagres tremendos, mas ele ouviu Jesus: vá para sua casa, seu filho está curado, e ele confiou nessa palavra. E ele foi para sua casa e descobriu que seu filho estava curado, mas sem nenhuma experiência extraordinária, sem nenhum arrepio, sem nenhuma sensação, assim, daquelas que a gente fica querendo nessa relação com Jesus. Poxa, eu vim à igreja hoje, eu quero sentir alguma coisa, eu quero me arrepiar, eu quero, sei lá, que o céu desça, e eu não sei exatamente o que isso possa significar, mas a gente fica nessa relação com Jesus, buscando ele, pedindo, mas sempre querendo ver algo palpável. É a fé sensorial, e a gente foi confrontado com a fé consistente, que ela não está baseada naquelas coisas que a gente sente, mas naquilo que ele disse. Jesus falou, eu confio, eu tomo uma atitude em relação a isso e sigo. E depois a gente viu, domingo passado, o encontro com Jesus, com o homem que estava no tanque de Betesda, e o desafio de Jesus mandar aquele homem levantar-se e andar depois dele estar ali 38 anos, onde a sua confiança estava no tanque, no suposto anjo que descia. E aí, diante de Jesus, ele tem que lidar com esse desafio de ter que tomar alguma atitude, de ter que se levantar. Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? É óbvio, aquele homem está ali há 38 anos, é claro que ele quer, mas a questão, o que é que ele estava fazendo? Ele estava colocando a sua fé num tanque, numa crendice popular de que acontecia um milagre ali, e está o Deus encarnado na sua frente, aquele que falou e o mundo foi criado, que disse: haja luz, e houve luz. E então Jesus o desafia: você precisa se levantar, você precisa tomar a sua cama e andar. Assim, a gente percebe que nessa relação com Jesus, mais uma vez, nada adianta se você não tomar uma atitude. Jesus fala conosco, ele diz: levanta-se, e você precisa se levantar, fazer a sua parte. Agora, a gente vai finalizar essa série olhando para o capítulo 6, versículos de 1 a 15, dizendo sobre esse fato que no final vai acontecer, que é a deixar-se ser surpreendido por Jesus. Eu não sei se você já consegue ali imaginar o episódio que é, mas nós vamos caminhar hoje falando um pouco sobre isso. Mas antes, deixa eu colocar você aqui no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tenta responder a grande pergunta: quem é Jesus? E ele faz isso de muitas formas, uma delas é mostrando quem é Jesus, a pessoa de Jesus. E a gente observa que no capítulo inicial existe a apresentação de Jesus como Logos, aquele que é o Criador que entra na história. João está escrevendo o seu Evangelho para a um público grego, que tinha a filosofia grega e essa ideia de um Logos, de uma verdade que perpassa toda a vida e que é a geradora de toda ela. Então, João começa escrevendo o seu Evangelho para essas pessoas que não conheciam Jesus, o apresentando como o Logos. Esse Jesus, do qual eu vou falar para vocês, ele é o Logos, ele é o Criador de todas as coisas, e mais ainda, ele é um Criador que entra na história da humanidade. E assim, depois ele vai, na segunda parte do seu livro, no capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, e o verso 50, mostrar os sinais que Jesus realiza. Ele mostra quem Jesus é, associa Jesus com alguns sinais apenas, não todos, inclusive só há 7 sinais que Jesus realizou no livro de João, porque você vai perceber já que existe um conflito muito grande entre exatamente a fé e o ceticismo. As pessoas estão buscando Jesus porque elas querem ver alguma coisa. Jesus realiza muitos milagres, mas mais ainda, o interesse do Evangelho de João é dizer, olha, se você está procurando Jesus por causa dos sinais, você pode estar perdendo seu tempo. Você precisa procurar Jesus por quem ele é, pela compreensão que ele é. E depois, a terceira parte do Evangelho de João, que é a maior parte do Evangelho, vai ser gasta nos três últimos dias de Jesus, onde a gente vai ver a Páscoa, a morte e ressurreição. É muito interessante, porque se você olhar para os outros Evangelhos, os três últimos dias vão estar no final desses Evangelhos. Mas aqui em João, a maior parte do livro de João, do Evangelho de João, está concentrado nos três últimos dias de Jesus. Que interessante. E perceba, mais ainda, olhando para a parte dos sinais, que é onde a gente está exatamente, que vai ter três tipos de pessoas que vão se encontrar com Jesus. A primeira é aquela pessoa, é gente que vê e crê. Jesus está realizando milagres, ele está curando cegos, paralíticos, ele está fazendo coisas incríveis, e muita gente está vendo isso, e porque está vendo, elas estão crendo. E existe um segundo grupo, que é a gente que vê e não crê, apesar dos sinais incríveis que elas estão presenciando e vendo, elas não conseguem acreditar que Jesus é quem diz ser. E João está mostrando isso de maneira muito clara, e a gente viu isso ao longo dessa série. Mas existe um outro grupo, que é a gente que não vê e crê. E aqui está o grande grupo que o evangelista João está escrevendo. Porque esse público para quem o evangelho está sendo escrito não viu Jesus, não viu seus sinais, apenas ouviu falar dele, e João está escrevendo dizendo exatamente que eles eram bem-aventurados porque estavam crendo sem ver. Se você pegar aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo e ir lá para o último capítulo de João, você vai ver isso. Inclusive, o evangelho de João termina com a grande história que todos nós conhecemos bastante, que é a de Tomé, que precisa ver para crer. E João termina dizendo, olha, bem mais aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Então, esse evangelho está sendo escrito para a gente como eu e você. Nós não vimos Jesus, nós não vimos os seus milagres extraordinários que foram feitos enquanto ele estava aqui andando entre nós, mas nós estamos dizendo que cremos a partir daquilo que nós ouvimos sobre Jesus. Então, o Evangelho de João é para a gente como eu e você. Porque nós não vimos, mas cremos. Mas, possa ser que você esteja nesses dois outros grupos anteriores. Possa ser que ainda você esteja como aquelas pessoas no tempo de Jesus e esteja buscando ainda ver alguma coisa para que você possa crer. Ou você já tem visto, mas ainda tem insistido em não acreditar e tem pedido mais um milagre. E é interessante que a gente olhou isso aqui, Jesus tem muita dificuldade com gente que quer ver para crer. Muita dificuldade, porque inclusive a multidão que estava o tempo todo atrás de Jesus por causa dos seus milagres, sempre pedindo mais um milagre, é a mesma multidão que vai diante de Pôncio Pilatos e de Barrabás dizer... crucificam. Parece que, quando nós estamos em busca de Jesus, apenas pelos seus milagres e o seu poder e aquilo que ele pode fazer de extraordinário na nossa vida, a gente tem uma disposição muito fácil de negá-lo, de traí-lo, de abandoná-lo. Mas João está dizendo, esse evangelho, esse Jesus que estou escrevendo para vocês, é porque vocês não viram e não creram, e então a gente percebe que existe um aumento da tensão da relação de Jesus aqui nesses capítulos, que é exatamente entre Jesus e os líderes religiosos. A gente parou aqui, domingo passado, João 5, 16, depois da cura do homem em Betsaida, aliás, é no tanque de Betsaida, de Betesda, a gente vai para Betsaida já já. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus. Jesus faz um milagre, faz aquele homem andar, e todo aquele povo que estava ali buscando Jesus por mais um milagre, critica Jesus porque ele fez um milagre, é meio esquizofrênico isso, e eles passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E diz que por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo. Não era só perseguir, era eliminá-lo. Nós temos que matar esse homem pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai. Que absurdo, igualando-se a Deus. Daí a gente percebe aqui algo muito interessante, que o motivo por que os judeus queriam matar Jesus era dois: curava os sábados, seria uma suposta transgressão da lei, e o mais absurdo, afirmava-se ser Deus. Então, se você, até agora, tem olhado para Jesus apenas como um mero homem, um mero mestre, um mero operador de milagres ou qualquer coisa do tipo, e não Deus, você tem uma visão equivocada sobre Jesus. Porque perceba, a razão por que as pessoas queriam matar Jesus é porque ele estava violando a lei de Deus e, principalmente, porque ele estava afirmando ser Deus. Assim, algum tempo depois, chegamos no capítulo 6, Jesus partiu para outra margem da Galiléia, ou seja, no mar de Tiberíades. Aí, não sei se você lembra aqui, eu vou mostrar rapidamente o mapa. Está ali Jerusalém, lá embaixo. Lembra que Jesus está na região da Judéia, lá em cima, em Caná. Ele desce com certa constância para Jerusalém, depois volta para Caná. Em algum momento ele passa por Samaria. E agora ele está indo para a região lá de Betsaida, e tem o mar da Galileia. Então a gente não sabe se Jesus foi aqui pelo lado oeste, inclusive esse mar também pode ser chamado de Tiberíades, você pode encontrar isso na Bíblia, ou se ele foi pelo lado leste, mas fato é que Jesus saiu de Jerusalém após intensa perseguição e desejo dos religiosos de matarem, porque ele afirmava ser Deus. Jesus vai para Betsaida, Jesus sai do meio daquela multidão, e daí diz que grande multidão, olha só, continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Que interessante, gente. Mais uma vez, Jesus está saindo do meio daquela grande confusão que estava instaurando ali, porque ele realizara o quê? Um milagre. Não foi isso? Paralítico no tanque de Betesda. Jesus o fez andar. Mas porque Jesus também afirmava ser Deus, ele teve problemas e ele sai, mas ainda assim, muita gente quer continuar vendo para crer, e aí a gente pergunta, como é que Jesus vai tratá-lo? Porque pense bem, depois de tudo, essas pessoas querem me matar, essas pessoas estão me perseguindo, essas pessoas só têm interesse nos milagres, no poder que eu tenho para fazer coisas extraordinárias na vida dela. Como é que Jesus vai tratá-los? Como é que você trataria gente desse tipo? Mas perceba que então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Parece uma prática espiritual aqui. Ele se isola com seus discípulos daquela multidão e estava à próxima festa judaica da Páscoa. E aqui há uma coisa muito interessante, que é quem são os discípulos? Porque diante dessa multidão que está o tempo todo correndo atrás de Jesus, querendo ver milagre, querendo ver coisas extraordinárias, gente querendo perseguir, gente querendo fazer de tudo, há um grupo que está caminhando com Jesus, inclusive indo para um momento mais íntimo com ele, sentando-se para o ouvir ensinar. Então, quem são os discípulos dentro da multidão de gente que quer ver para crer, de gente que vê e não crê, e de gente que não viu, mas crê? A gente fala isso aqui com certa constância. Os discípulos são aqueles que ouvem Jesus, confiam em suas palavras e tomam uma atitude de viver num grupo menor de relacionamento e cuidado, aprofundando a sua fé e seus relacionamentos. Então, quem são os discípulos aqui? São aqueles que estão ouvindo Jesus no meio da multidão, mas tomando a atitude de ir para um relacionamento mais próximo com outros discípulos, aprofundando a sua fé e seu relacionamento. Assim, diz que estava próximo à festa judaica da Páscoa. E aqui é muito importante você parar aí para prestar atenção, porque o que é que tem a ver aqui? A libertação do Egito. A Páscoa, esse evento que é narrado no Antigo Testamento, que menciona sobre a grande libertação que Deus fez no seu povo Israel. E não foi uma libertação assim qualquer, foi uma libertação extraordinária, com muitos o quê? Sinais e maravilhas. As pragas são sinais. Deus manifestou de maneira poderosa a libertação do seu povo, E é interessante aqui, porque essa multidão está indo buscar Jesus por causa do quê? Sinais e maravilhas. E aqui há exatamente essa frase dizendo, era a festa da Páscoa, e aí a missão da libertação do Egito, que também tem a questão da peregrinação no deserto. Porque para onde é que Jesus vai? Ele vai para fora da cidade, para fora de Jerusalém, para um lugar meio que desértico, como alguém que está numa peregrinação com um grupo mais próximo de discípulo. E daí, essa peregrinação do deserto de Israel, acontece um sinal muito maravilhoso, que é o maná. Você já ouviu? Que era uma substância que caía todos os dias do céu, como providência e cuidado de Deus para sustentar aquele povo que estava peregrinando no deserto. Olha só, gente, que interessante. Porque o que é que vai acontecer? Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava à busca do quê? Sinais. Sinais. Época da Páscoa, libertação do Egito, peregrinação do deserto, providência de Deus. Jesus levantou os olhos e viu essa multidão que se aproximava, e Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Que interessante. Que Jesus, ele olhou e viu. Jesus vê uma multidão. Esse é um verbo que você vai encontrar em todo o Evangelho de João. Se você ouviu todas as mensagens e você fizer aí um apanhado de tudo que você ouviu, você vai perceber que João vê Jesus, o convite é ir até Jesus para ver Jesus. Aí você vê que Jesus vê aquela mulher lá no poço de Samaria, não é isso? Jesus vê o homem lá, paralítico, há 38 anos no tanque. Que Jesus vê o sofrimento do oficial, do filho do rei, que o busca pedindo para curar o seu filho. E agora a gente é informado que Jesus vê a multidão. E por diversas outras partes do Evangelho a gente vai encontrar essa expressão, que Jesus está vendo a multidão de pessoas. Jesus, inclusive, antes, depois aqui, na verdade, voltando para Jerusalém, ele vê novamente a multidão e ele diz que ele sente que essa multidão é como ovelha sem pastor. Então, Jesus vê, a primeira coisa, porque existe uma outra coisa que Jesus faz aqui, que é exatamente a sua preocupação para que essa multidão que está seguindo seja alimentada. Então, assim, a gente percebe que Jesus conhece. Essa multidão está vindo ao meu encontro aqui nesse lugar afastado, e eles estão com fome. E como nós faremos para alimentá-los? Jesus conhece. Assim como Jesus conhecia a vida da mulher samaritana, onde está seu marido? Lembra? Você disse muito bem, e é por causa desse conhecimento acerca da vida dela que ela toma um choque e percebe: esse homem não é um homem qualquer, porque ele sabe da minha vida, ele conhece. A gente sabe que no encontro com Jesus, com Nicodemos, tu és mestre em Israel e deveria saber todas essas coisas. E Nicodemos fica assim: poxa, ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu sei, ele sabe o que eu não sei. E aí depois, no encontro de Jesus com um paralítico no tanque, diz o texto lá que Jesus sabia que ele estava há 38 anos naquele lugar. Jesus conhece. Jesus não somente vê, mas ele conhece as pessoas, ele conhece o que está acontecendo, e mais ainda, Jesus se importa, porque aqui é uma preocupação legítima, a gente precisa alimentar essa multidão. Jesus vê, Jesus conhece e Jesus se importa. Que interessante. Enquanto as pessoas estavam em busca de um milagre, esse Jesus está olhando para cada pessoa, está conhecendo e sabendo a história de cada pessoa, está se importando com cada uma daquelas pessoas, porque ele vai providenciar algo surpreendente aqui para elas. Assim diz que fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Perceba aqui, pô-lo à prova. Essa expressão tem a ver com testar o coração. Porque olha só, nessa relação com Jesus, de uma vida, de um ano, sobre a sua mentoria, a gente tem que enfrentar muitos desafios. Concorda? Até no ciclo da determinação, das coisas que nos leva o desânimo e a frustração, é exatamente as coisas improváveis da vida que vão acontecendo. Você se pega: meu Deus, por que isso aconteceu? logo agora, nesse momento. E muita dessas vezes a gente, primeiro, acha que Jesus não está vendo. Não é assim? Não, eu acho que Jesus não está vendo o que eu estou passando. Eu acho que Jesus não está vendo a minha situação. Jesus não está vendo como está a situação do meu casamento. Jesus está vendo como está a situação da minha família. Jesus está vendo como estão as minhas emoções e os meus sentimentos. Jesus não está vendo o que está acontecendo comigo. Na jornada da vida, essas coisas quando acontecem e nos faz perder o rumo e a direção, sempre a expectativa que a gente nutre é essa. É, parece que Jesus não está vendo. E então, a gente percebe que Jesus está vendo. Jesus, mais do que vê, ele conhece e ele se importa. Tanto que ele está fazendo essa pergunta ao grupo dos discípulos, aqueles que o ouviram e estão junto com ele, andando com ele, para pô-los à prova, ou seja, testar o coração. Porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida que é exatamente para testar, para revelar aquilo que está no nosso coração. Qual é a motivação do porquê você está seguindo a Jesus? É por causa dos milagres? É dos sinais? É por causa do que você está seguindo a Ele? São dos momentos e dificuldades que o nosso coração é posto à prova e a gente então descobre o que é que está dentro dele. Qual é a nossa motivação? Por que a gente está fazendo as coisas? E aqui Jesus está exatamente fazendo isso com os seus discípulos. Eu quero ver e provar para eles o que é que tem no coração deles, por que eles estão aqui. E daí, perceba que Filipe lhe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço, ou seja, um dia inteiro de trabalho não seria suficiente, porque é muita gente. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Obviamente é nada. A gente vai saber mais para frente que são cerca de 5 mil pessoas que estão reunidas ali, mais mulheres e crianças. Então, é uma multidão enorme de pessoas. E é muito interessante perceber que os discípulos, mas uma vez, como aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, olha apenas para aquilo que está aparente. Aqui está Jesus. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Parece que ele é do grupo daqueles ainda que insiste. E caminhar com Jesus ainda está muito limitado àquilo que a gente consegue ver. A multidão é grande, é um grande desafio. Como fazer para alimentar? Então eles voltam seus olhos para aquilo que é apenas aparente, palpável. Ele diz, está aqui, 5 pães e 2 peixinhos. E a gente vai perceber que é agora que Jesus então surpreende. Jesus surpreende ao incluir os discípulos na solução do problema. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se, havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de 5 mil homens. Jesus deu uma ordem para aqueles discípulos, mandem o povo assentar-se. Jesus vai fazer um grande milagre, que é a multiplicação dos pães e peixes, mas ele inclui seus discípulos na solução do problema. Porque muitas vezes a gente quer essa coisa do milagre de Deus na nossa vida, de viver essa coisa do extraordinário, como se isso dependesse, e é fato que é somente de Deus, mas a gente fica meio que assim, nessa coisa, Deus faz alguma coisa, não é? Faz alguma coisa, age, manifesta o seu poder aqui sobre esse problema, quando na verdade parece que a atitude de Jesus aqui é, ok, eu vou fazer um grande milagre, mas antes vocês precisam fazer a parte de vocês. Vocês precisam se levantar, ir até onde esse povo está e organizar esse povo para que eles sentem, se acomodem, para que então a gente possa alimentá-los. E é incrível, porque é um grande milagre que Jesus vai fazer, incluindo os seus discípulos na solução do problema. E então, a gente percebe que Jesus surpreende ao usar os recursos ordinários disponíveis. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus tomou aqueles recursos disponíveis, que os discípulos apresentaram. Eu só tenho isso aqui, Jesus, 5 pães e 2 peixes. Ok, mas você vai fazer a sua parte, e a partir daquilo que você tem nas suas mãos, eu vou fazer um milagre. Então ele deu graças e o repartiu, e a gente percebe que Jesus tinha diante de si uma multidão com 5 mil homens, é o grande desafio, 5 pães e 2 peixes, recursos limitados, e o ato de dar graça indica que os seus olhos estavam nos céus. Assim, a gente percebe que Jesus surpreende ao suprir as necessidades suficientemente. Então, Jesus tomou os pães, deu graças, e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez mesmo com os peixes, depois que todos receberam o suficiente para comer. Jesus a surpreendeu, incluiu os discípulos no processo desse grande milagre, ao fazê-los perceberem que era através dos meios disponíveis que eles tinham nas suas próprias mãos que esse milagre aconteceria, e ele vai suprir a necessidade de maneira suficiente. Tantos quanto queriam, comeram, e todos receberam o suficiente. Que interessante. Assim, observe o que diz na carta de Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Voltando para o texto, diz que os discípulos disseram, disse aos discípulos, junte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Eles ajuntaram e encheram 12 cestos com um pedaço dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. É muito interessante aqui, porque depois de alimentar toda aquela multidão de maneira extraordinária, participando daquele milagre com Jesus, a partir dos recursos que eles tinham nas mãos, e perceberem que foi tudo suficientemente, eles juntaram e encheram 12 cestos. E a gente sabe que quantos eram os discípulos, os apóstolos que andavam com Jesus? 12. E parece-me que aqui é mais ou menos como Jesus dizendo para ele: olha, eu espero que a partir de agora vocês nunca mais, diante de um grande desafio e dos recursos limitados, diante de qualquer situação que vocês viverem, vocês deixem de olhar para o céu e acreditar que eu posso suprir todas as necessidades suficientemente. Você não precisa ver mais uma vez para crer. Então vai carregar agora, cada um, 12 cestos, cheio. Vocês vão carregar isso com vocês. É a prova para que vocês lembrem-se que vocês não precisam ver mais para crer. Que vocês não precisam ficar achando que os recursos são limitados, só tem 2 pães, não é isso? E peixes, tão pouquinho. Não, como é que vai fazer? Como é que a coisa vai acontecer? Como é que... Aí Jesus disse, vocês vão agora carregar esses 2 cestos com vocês de pedaços de pães que sobraram. E mais ainda, a gente percebe que Jesus surpreende ao rejeitar o poder e optar pelo amor, porque depois desse sinal miraculoso que Jesus realizou, o povo começou a dizer o quê? Olha só, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Parece a gente, assim, quando a gente fica buscando a Jesus para receber alguma coisa, que a gente fala, ah, Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, agora eu vou tomar uma decisão para realmente seguir ao Senhor, para reorganizar a minha vida, e agora vai. Se o Senhor fizer isso, aí depois que Jesus faz, a pessoa some. Porque essa multidão é exatamente aquela que estava dizendo que ele era o profeta, como aquele profeta Moisés que no deserto providenciou o maná para cuidar do seu povo, é o mesmo que a gente leu começando, dizendo o quê? Que o estava perseguindo e o querendo matar. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Práticas espirituais. Eles pretendiam proclamá-lo rei à força. Então, perceba que era a oportunidade, de repente, de Jesus aqui fazer o seu nome, né? Tomar ali a situação, usar daquele grande milagre, a fama. Mas veja que ele não fez isso. Ele retirou-se novamente sozinho para o monte. práticas espirituais. Diante dessa confusão que estava acontecendo, dessa aclamação, vamos fazê-lo rei, porque diante de um milagre tão espetacular, esse é o homem que vai mudar as nossas vidas. Ele providenciou o pão. Moisés foi o maná, o cara deu pão e ainda peixe. Ele é o rei. Mas perceba que Jesus não faz isso. Jesus, ele se retira. Práticas espirituais, percepção, qual é a minha missão? O que é que Deus está me dando como missão para a vida? E daí, João 13, 1 diz que um pouco antes da festa da Páscoa, a gente vai já para o final dessa sessão do meu e do Evangelho de João, diz que sabendo Jesus, veja que ele conta um monte de coisa que aconteceu e ele já vai para os três últimos dias, diz que chegando o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, aquele projeto de governo e de poder que foi proposto a Jesus diante da percepção de sua missão e de seu envolvimento das práticas espirituais, ele percebe que ele precisa seguir com um plano, que ele precisa continuar, porque ele optou por amar. E diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Assim, para você refletir e praticar, primeira coisa, lembre-se que Jesus vê sua vida, que Jesus conhece sua dificuldade e que Jesus se importa com a sua dor. Essa é a primeira coisa que você precisa ter certeza nesse novo ano que se inicia. É dessa realidade que esse Deus que entrou na história, ele não é um Deus que está lá apenas, mas que ele entrou na história. Ele está vivendo em nós e através de nós. E que ele conhece a sua vida, a sua dor. Ele sabe tudo o que acontece na sua história. Da mesma maneira que ele viu aquela multidão faminta, daquela mesma maneira que ele viu a mulher no Poço de Samaria, da mesma forma que ele viu o sofrimento do oficial do rei. Ele vê você, ele conhece você, e ele mais ainda se importa com a sua dor. Jesus vai fazer algo extraordinário, simplesmente porque ele amava aquelas pessoas. Amava tanto que, a despeito da busca por fazê-lo rei, ele rejeitou e foi para a cruz, porque os amou. Então, lembre-se disso. Diante dos momentos de dor e de sofrimento, de planos que não vão se realizar, de objetivos que não vão chegar a lugar nenhum, lembre-se, Jesus vê, Jesus conhece e Jesus se importa. Segundo, confie naquilo que use os recursos disponíveis para suprir todas as necessidades. Confie nisso. O que é que você tem? É a partir disso que Jesus vai multiplicar o necessário para a sua vida. Agora você precisa fazer a sua parte. Às vezes a gente quer que Deus faça um milagre, mas o que é que a gente está fazendo? A gente quer que Deus mude o nosso casamento, mas o que é que a gente está fazendo? A gente quer que Deus melhore a nossa vida financeira, mas a gente não para de gastar. A gente quer se aprofundar numa relação com Deus, mas a gente não ora. A gente quer conhecer mais de Jesus, mas a gente não lê a Bíblia. O que é que você está fazendo? Porque a partir daquilo que está disponível nas suas mãos, daquilo que você pode fazer, que Deus vai providenciar tudo. Então, o que é que você tem? É a partir daquilo que você tem que Deus faz milagres. E por último, reconheça o surpreendente amor de Jesus demonstrados na cruz e renda-se a ele. O maior milagre, gente, não foi multiplicar pães e peixes. O maior milagre foi Jesus continuar seguindo a direção do Pai e ir para a cruz. Isso que é surpreendente. Você pode achar, caramba, que milagre, né? Não, não. Multiplicar pães e peixes. Deus já fez isso na história. o maná e tantas outras coisas, Deus fez maravilhosas, mas o grande milagre que nos é apresentado por meio do Evangelho de João é esse homem que saiu de Nazaré, que se revela não apenas um homem qualquer, mas o Deus do universo que toma a nossa forma, vê quem nós somos, conhece quem nós somos, se importa com quem nós somos, mas decide nos amar e ir na cruz para entregar a sua vida, para nos resgatar e nos possibilitar viver o maior milagre de todos, que é voltar a se relacionar com Deus. Por isso eu gostaria de pedir para você ficar de pé, porque esse é o grande milagre que Jesus nos convida a viver. Por isso, se surpreenda com Jesus nesse ano, se você entregar a sua vida a Ele, se render a Ele, e você dizer, ok, eu estou percebendo o que o Senhor está falando comigo e eu quero me envolver contigo nesse processo, sabendo que eu não preciso ver milagres, chover milagres todo dia, porque o maior milagre de todos o Senhor já fez, o Senhor morreu por mim, o Senhor se entregou por mim, o Senhor foi na cruz por causa dos meus pecados. Muito embora eu seja cético, muito embora ainda eu queira ver tantas coisas, porque foi para aquele povo e para nós que Jesus se entregou e morreu. Por isso eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Não uma oração que peça assim um milagre específico. Talvez você precise dele. Eu sei que algumas pessoas aqui precisam de uma intervenção poderosa de Deus. É verdade. Mas a gente tem aprendido ao longo dessa série, e a gente vai continuar se aprofundando no Evangelho, conhecendo mais sobre esse Jesus que fez o maior milagre de todos, porque aquelas pessoas, todas elas, você vai concordar comigo, voltaram a sentir fome, ou não? Aquele paralítico que foi curado daquela moléstia, ele depois morreu. Não foi isso? A vida continuou e a coisa... Então o maior milagre não é Jesus resolver esse problema específico que você tanto deseja ou quer. Não, o maior milagre é você se render a Ele em reconhecimento daquilo que Ele fez sobre você. Do seu sacrifício, esse é o grande milagre. E a partir disso você reorientar a sua vida e andar segundo as suas palavras, independente de milagres. Se colocando à sua disposição para dizer, ok, Jesus, o que é que o Senhor quer? Então eu vou fazer, eu vou seguir, está aqui meus poucos recursos. Minha pouca fé, não tem problema. Jesus vê, conhece e se importa. Todos aqueles homens foram de poucas fé. Inclusive, muitos deles o abandonaram no meio do caminho. Mas não é sobre exatamente você, é sobre Jesus e o que Ele fez para alcançar você. E aquilo que Ele fez... A Deus diz que Ele verá o trabalho das suas mãos muito em breve, na consumação de todas as coisas, e Ele se alegrará. Então, faça essa oração. Peça para ser surpreendido por Jesus, não por causa dos milagres que Ele pode fazer da sua vida, mas por causa dessa compreensão do seu grande amor por você. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por essa série de mensagens onde nós refletimos sobre esse evangelho que foi escrito para nos mostrar quem tu és. Ele registra tantos milagres, inclusive João faz questão de dizer, olha, Jesus fez muitos outros milagres, mas isso está escrito em muitos livros. Mas ele diz que esse livro foi escrito para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que crendo nisso, a gente tem a vida eterna e relacionamento de volta com Deus. De um Deus que vê, que conhece, que se importa. De um Deus que surpreendentemente nos convida a participar com Ele de sua missão. De um Deus que não se limita aos nossos recursos, aquilo que temos nas mãos, mas que faz abundantemente mais, infinitamente mais do que pedimos e pensamos, por causa do seu grande amor, Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor nos amou de uma forma tão maravilhosa. Obrigado porque o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que entregou-se. Esse é o grande milagre, o Senhor suportar aquela cruz, o Senhor ir até o fim por causa do seu grande amor. E hoje nós estamos aqui, Pai, sendo convidados, desafiados por Ti a viver não somente esse ano de 2025, mas toda a nossa vida debaixo da Tua mentoria e das Tuas orientações. Por isso que eu quero ser surpreendido todos os dias, Senhor, até o final da minha vida, pelo Teu amor. Pelo Teu amor, Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção.